Doutora Cristiane Rodrigues da Silva de Araújo, bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto, em especial o programa Comando Popular. Bom dia, Carvalho.
Pois é, o carnaval é a grande festa popular, está sempre aí aguardada com expectativa, mas para a festa ser tranquila tem que ter sangue para abastecer em caso de necessidade. Tem os acidentes acontecendo, problemas também, ocorrências das mais variadas. E aí o Hospital São Vicente de Paulo faz essa campanha aqui para a população. Vai se divertir, mas lembra também de contribuir antes, a importância que tem essa campanha para garantir os estoques, doutora Cristiane.
A gente vai na linha do doe mais vida, doe sangue, né? Então, em especial nesse momento, a gente sabe que é fundamental termos os nossos estoques de sangue em dia. Então, a gente já vem se organizando há um bom tempo em relação aos concentrados de hemácia, mas é sempre bom lembrar que tem um componente chamado plaqueta que dura apenas 5 dias.
5 dias.
E a gente já identificou nessa primeira semana, aí no pré, né, pré-feriado, pré-carnaval, uma redução de quase 50% no número de candidatos à doação.
Então, para assim, os leigos, o que é plaqueta?
Plaqueta é um componente do sangue que faz parte da coagulação. Então, para evitar que uma paciente, um indivíduo sangre, né, é importante ter um quantitativo de plaquetas que participa, que a gente chama da hemostasia primária. Então, frente a um machucado, a alguma lesão, são os primeiros componentes que vão lá para fazer aquele tampão para evitar que perpetue o sangramento.
Como estamos agora rumo ao carnaval, e para muita gente o ano está começando ainda, voltando de férias, mas o trabalho tem que estar a todo vapor, não dá, eu vou começar a doar sangue lá pelo mês de março, lá por abril, tem que ser agora.
O ideal é ter uma regularidade, então por isso que a gente aposta muito e acredita naquele doador fidelizado, que aceita o desafio da primeira experiência e que gosta e continue doando regularmente ao longo do ano, pelo menos 2 vezes por ano.
Não tem que ter medo de doar sangue. Para quem nunca doou, qual a sua dica, doutora?
É ir bem alimentado, né? Só não ter um reforço de uma dieta com muita gordura. E estar aberto, porque o medo faz parte, né? Porque é uma coisa nova, mas que tenha certeza que tem uma equipe muito bem preparada, tudo é descartável e que não tem riscos durante a doação. Então, é importante ter a primeira experiência.
Pergunta que eu faço aqui, como o ouvinte gostaria de perguntar. E eu vou sair fraco de lá, eu vou doar sangue, vou caminhar, vou ficar fraco por um período? Como é que vai ser?
Não, isso tudo já é normatizado através da lei da área da hemoterapia, né? Que o homem ele pode doar 4 vezes ao ano, a cada 2 meses, e a mulher 3 vezes ao ano, a cada 3 meses, desculpa, sem riscos, né? E em especial da doação automatizada, que é o que a gente mais coleta plaquetas, pode doar até 24 vezes ao ano sem riscos, e a gente preconiza 1 vez por mês.
Eu faço mais uma pergunta do leigo no dia a dia aqui também, depois eu vou falar um pouco mais da importância, quantas doações são necessárias aí para atendimento das necessidades. E aí, mas será que eu vou lá, eu vou doar sangue, daqui a pouco fazer um exame e vou descobrir que tem alguma doença, algum problema? Mas é bom descobrir de uma vez, né?
Sim, e um dos critérios fundamentais para ser um candidato à doação de sangue é ter boas condições de saúde. Então, é importante porque ele vai estar salvando até 4 vidas. Mas se ele tiver algum risco de alguma doença, ele pode estar transmitindo para pacientes também, né? Então, a importância é ele estar com o seu check-up em dia.
Pois é, no dia anterior, então, a pessoa foi lá numa comemoração com os amigos, tomou uma cervejinha a mais, e aí vai poder doar no dia seguinte, não? Segura, espera mais um pouquinho aí.
Sim, o ideal é 12 horas de intervalo entre uma bebida alcoólica e a doação, até para evitar que esse doador passe mal durante o ato da doação.
Ouvinte Felipe pergunta, pode mandar pergunta para a gente aqui, 99687300, 99687300. O Felipe pergunta, se eu fizer um exame de sangue, doutora Cristiane, se eu fizer um exame de sangue, depois de quanto tempo eu posso doar? Não tem nenhum problema em fazer exame de sangue e doar sangue? Pergunta aqui o Felipe.
Não tem, porque um volume da coleta para fazer exames laboratoriais é muito pequeno, né? E dentro da parte da doação, o volume que a gente tira é uma média, geralmente, de entre 450 a 495 ml, mais 30 ml para os exames também. Então, essa correlação de um volume pequeno para exames e doação não tem interferência.
Tomar bastante água no dia a dia é fundamental para a boa qualidade do sangue?
Sim, com certeza, e de uma forma geral para a nossa saúde, né?
Sim, sim. Então, não deixe de tomar água no dia a dia. Tá, eu estava verificando aqui um material por parte do Hospital São Vicente de Paulo, da sua assessoria. Hoje o serviço precisa, em média, 80 candidatos por dia para garantir as 60 doações efetivas?
Isso, porque existem critérios de avaliação em relação ao doador e em relação ao receptor, de quem vai receber o sangue, né? Então, por isso que a gente diz que tem uma média de candidatos, mas isso não se representa de uma forma numérica o número de coletas dia. E às vezes são por coisas bem simples, por exemplo, uma noite mal dormida, a pessoa que foi em jejum ou está tomando algum remédio por alguma suspeita de um processo gripal. Então, são questões que são bem importantes de serem avaliadas durante a triagem clínica, que a gente chama.
Hoje, o perfil do doador de sangue, ele é geralmente pessoa jovem, pessoa adulta, é um público bem variado que tem feito as doações de sangue?
Nós temos um quantitativo maior de doadores do sexo masculino. Isso já vem revertendo um pouco ao longo dos anos. Já está quase ali, né? Em relação a torno de 55%, mais ou menos, do sexo masculino. E a faixa de idade de maior predomínio de doadores fica acima dos 29 anos. Por isso que a gente já fez campanhas de doação já há muitos anos para os jovens, que já pode doar a partir dos 16 e 17 anos, mediante um termo de consentimento dos pais. E depois disso, a partir...
Já pode votar, já pode doar sangue.
Exatamente. E a partir dos 18, então, até os 69, desde que tenha feito uma doação até os 60, que é a campanha que a gente vem trabalhando também para difundir esta informação. Que quem não doou até os 60, perde 9 anos no futuro como um doador de sangue.
Interessante esse dado, é.
Mas, com certeza, o maior número de doadores fica nessa faixa acima dos 30 anos.
O vídeo está mandando pergunta, pode enviar também áudio aqui para a gente, texto e áudio, e vamos esclarecer a sua dúvida para você também ser um doador de sangue. Está conosco aqui no estúdio a responsável técnica e médica hematologista do Hospital São Vicente de Paulo, doutora Cristiane Rodrigues da Silva de Araújo. Agora, então, antes de falar dos horários aqui de doação de sangue, bem, a mulher está doando mais, então, ainda o homem é a maioria. Algumas mulheres tinham algum temor para doar sangue? Por que não tinha um número tão expressivo em relação aos homens, no caso?
Acredito que um dos motivos são os mitos, né? Da questão de não poder doar durante a menstruação ou de ter uma anemia. Até mesmo a questão de insegurança, de passar mal. Então, historicamente, era uma cultura muito mais masculina, mas isso vem sendo revertido ao longo do tempo, né? É uma coisa bem importante.
A mulher se tornou mãe a partir de quanto tempo depois da maternidade ela pode doar sangue?
O aleitamento materno é um período bem importante que a pessoa, que é no caso a mulher, tem uma reserva de ferro, né, o suficiente para não chegar a ficar anêmica. Então, por lei, a partir de um ano do bebê, ela já pode doar, porque aí o objetivo maior ali já não é tanto do suporte alimentar, né?
Correto. Ouvinte Beatriz tem pergunta, 996873000. Pode perguntar, Beatriz.
Bom dia. Eu tenho o vírus do hepatite. Não posso ser doador de sangue. Mas existe diferença em ser doador de sangue e doador de plaquetas? E se com o vírus incubado eu posso ser doadora de plaquetas? Eu tenho sangue O negativo.
Em relação às hepatites, o critério é o mesmo. Então, é importante entender se você teve o vírus da hepatite B ou tu teve só o contato com o vírus, o anti-HBC, ou é a hepatite C. Aí teria que ver o subtipo da hepatite. Por exemplo, a hepatite A não tem contraindicação de fazer a doação de sangue. Por isso que a lei diz que quem teve o amarelão, que a gente chama de icterícia, né, até os 11 anos pode doar. Depois dos 11 anos, há o maior risco de ter hepatite B ou hepatite C. Então, é importante bem o diagnóstico, porque, por exemplo, a hepatite C já existe cura. Então, por isso que, como o senhor falou anteriormente, a importância do diagnóstico precoce, né? E da hepatite B, às vezes, a questão do anti-HBC, que é o contato prévio, ele não causa risco para o indivíduo, mas por questões legais ainda não é permitido que ele continue doando. Mas, como tu me perguntou anteriormente, em relação a uma doação de sangue total e uma doação automatizada de plaquetaférese, os critérios são os mesmos. A única diferença é que tem que ter acima de 60 quilos para ser um doador de plaquetas. E a gente faz um hemograma, porque tem que avaliar, além dos glóbulos vermelhos, a hemoglobina e hematócrito, a gente também tem que avaliar a quantidade dessas plaquetas para ver se esse indivíduo pode fazer a doação ou não.
Doutora Cristiane, tive Covid, pergunta aqui, posso doar sangue?
Depois de uma semana, já não tem problema.
Ah, então
você teve... a questão é se tem riscos, né, tem que esperar melhorar para depois fazer a doação. Então, um mínimo aí de espera. O ideal mesmo é ter um intervalo maior, mas a partir de uma semana a gente pode avaliar.
Tem pergunta aqui, o Marcos. Doutora Cristiane, tomar vacina impede a doação de sangue ou depende do tipo de vacina?
Cada vacina tem um intervalo específico. Então, por exemplo, a vacina da gripe é 48 horas de intervalo. Depois que fez a vacina, pode já se candidatar à doação. O da Covid vai depender do tipo que foi feito, mas em média é um padrão, uma semana depois da vacina já pode doar também.
996873300. Carlos Vila Luiza pergunta, quem tem tipo sanguíneo raro pode doar com mais frequência, doutora Cristiane?
A questão do sangue raro, ele depende da instituição, ela aborda de uma forma distinta. Então, por exemplo, tem algumas instituições que preferem só chamar esse doador raro quando de fato aparecer um paciente com sangue raro para ter condições de doar naquele momento, né? Mas isso é uma frequência muito pequena, então não vejo problema nenhum. É bom que ele saiba que ele é um sangue raro, né? Porque no futuro ele pode precisar de sangue, a gente identificar, inclusive na família, outros indivíduos com sangue raro também, por proteção, né? Mas pode doar regularmente, sem problema nenhum.
Pois é. Vem mais uma pergunta aqui. Doutora Cristiane, se fala em acidentes que as pessoas perdem muito sangue. Tem uma quantidade que a pessoa pode sobreviver perdendo sangue ou varia de pessoa para pessoa, numa situação aí, uma corrida contra o tempo?
Sim, de acordo com, tem a chamada classificação de Baskett, que a gente fala, é de acordo com o quantitativo de volume de sangue perdido, para ver a volemia, porque tem um volume do organismo, né, que fica em torno de 4, 5 litros. Então, um ponto de perda de volume de 30% já é crítico, acima de 40% é um risco muito grande de vida. Por isso que tem as transfusões maciças que a gente fala, que tem que ter no mínimo lá, chocou, tá com a pressão lá embaixo, porque perdeu muito sangue, perdeu muito volume. Esse paciente, ele chega na emergência, ele já tem que fazer 6 concentrados de hemácia, 6 plasmas, 6 plaquetas dentro de uma proporção do sangue para evitar que haja uma morte súbita.
Aí, então, esse que esse é um detalhe também, a preocupação quando se chega ao local do acidente, a preocupação das equipes aí em evitar que a pessoa venha a perder mais sangue, toda aquela corrida contra o tempo. Por isso, então, nos acidentes envolvidos, tem que acionar rapidamente a equipe de salvamento, a equipe do SAMU, as equipes da ambulância também, para o rápido atendimento. Simone lança aqui a questão, quem já recebeu transfusão pode se tornar uma pessoa doadora de sangue?
Pode, depois de um ano daquela transfusão, ela pode voltar a ser uma doadora. Mas a questão só é entender o porquê, né? Porque às vezes pode ter sido por uma intercorrência, num transoperatório, ou por um caso de um acidente, ou, por exemplo, se foi por uma doença neoplásica, um câncer, aí já tem uma contraindicação definitiva por questões até de segurança dessa pessoa, né? Então, tudo vai depender o porquê que foi transfundido. Mas, se for por causa de uma intercorrência, depois de um ano, essa pessoa pode voltar a doar.
Olha só, vem as perguntas mais variadas para a doutora Cristiane Rodrigues da Silva de Araújo, responsável técnica e médica hematologista do Hospital São Vicente de Paulo. Após a doação, o sangue, ele já é encaminhado rapidamente para o atendimento, ele fica por um tempo armazenado, como é a partir da doação do sangue?
Uma pergunta super interessante, porque existe o ciclo produtivo desse sangue e que um ciclo finaliza com a sala de lanche onde a gente libera o doador, né? Mas tem todo um processo da amostra coletada do sangue para fazer os testes de sorologia para hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, chagas e HTLV. E para fazer o estudo que a gente chama de imunohematológico, para definir o grupo sanguíneo, se tem algum anticorpo irregular presente. E também tem questão de todo o processamento dessa bolsa até ficar apta para a transfusão. Isso representa um intervalo de 24 horas, até porque a gente faz hoje biologia molecular para hepatite B, para hepatite C, para HIV, que diminuiu bastante o período de janela imunológica. O que, que significa isso? É. O período que a pessoa pode estar doente, mas os testes convencionais não detectam, né? E essas amostras a gente encaminha para o Hemosc em Santa Catarina. Então, para finalizar todo o processo e dizer que esta bolsa, os componentes segregados, que pode ser o plasma, a plaqueta, o crioprecipitado ou concentrado de hemácia, são 24 horas em média.
Aí, para o ouvinte ter uma ideia. Horários, então, para doação. Vamos colaborar com o Hospital São Vicente de Paulo. Carnaval está chegando. Você que doa sangue é chamado. Você que não doa, é hora de contribuir com esta grande ação. Pode ser alguém da sua família, pode ser uma pessoa amiga. Ou você não conhecendo, vai fazer um bem imenso para outra pessoa fazendo sua doação. Horários de comparecimento, então, tem que agendar. Como é que funciona com o Hospital São Vicente de Paulo?
Nós funcionamos na rua 15 de novembro, 485, no quinto andar. O horário de atendimento é de segundas às sextas-feiras, das 8 da manhã às 14 horas, sem fechar ao meio-dia. E nos sábados a gente tem uma média de uma vez por mês, mediante agendamento ou em períodos mais críticos. Então, por exemplo, agora no carnaval, nós já temos um quantitativo de doadores de plaqueta férias que irão fazer a sua doação no sábado, do dia 14.
Bem, a gente vai voltar a conversar, doutora Cristiane, pela sua participação, agradecemos aqui. Estaremos divulgando amplamente a campanha. Sucesso sempre, Hospital São Vicente de Paulo. Conto sempre com o apoio aqui da nossa Rádio Planalto.
E desde já agradeço novamente a oportunidade. E para quem não consegue sair do emprego, então pelo menos vá lá ao meio-dia, né? Fazer um lanche e já faça a sua doação nesse período aí de intervalo. E contamos então com a presença de todos os nossos doadores de Passo Fundo e região, e quem não ainda teve a sua experiência, está convidado a fazer a sua doação. Muito obrigada.